DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Na Cimeira da Paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda foi adiada na capital de Angola. O ministro angolano, Tete António, afirma que não houve entendimento quanto ao grupo armado M23.
Não há convergência de ponto de vista sobre a missão do facilitador, portanto, o que o facilitador deve fazer é relativamente ao tratamento da questão do M23.
Em Moçambique, antigo presidente da Assembleia Municipal da Beira foi sequestrado e torturado e responsabiliza a Frelimo.
Não é vergonha nenhuma que o partido Frelimo tenha as mãos, se calhar o corpo inteiro nisso. Não temos nenhuma outra ameaça que saia da Renamo, ou que saia do Podemos, ou que saia de uma outra força política.
Neste jornal, analisamos ainda o braço de ferro entre juntas militares e organizações de direitos humanos no Sahel. E no futebol, houve muitos protagonistas na 14ª jornada da Bundesliga.
Atenção ali, o Kang no remate!
O calendário marcou dia 16 de dezembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Você deste lado, António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. A cimeira tripartida que teria lugar ontem em Luanda para encontrar soluções de paz para a República Democrática do Congo foi adiada. O presidente da RDC, Félix Tshisekedi, esteve reunido com o homólogo angolano João Lourenço, contudo, também era esperado o presidente do Ruanda, Paul Kagame, que não compareceu. O ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, afirmou que o adiamento da cimeira se deveu a divergências entre as partes congolesa e ruandesa sobre o grupo armado M23. Tete António falou à imprensa no Palácio Residencial em Luanda.
Tendo em conta que não há a convergência de ponto de vista sobre a missão do facilitador, portanto, o que o facilitador deve fazer relativamente ao tratamento da questão do M23, isso é que uma parte defende um método de negociação. Como sabe, um método de negociação pode se diferenciar. Ou trabalha-se através de um broker, portanto, uma pessoa que faz o shuttling diplomacy, que vai, fala com uma parte, depois fala com outra e encontra os pontos de convergência, ou então um contacto direto entre as partes. Portanto, as divergências de ponto de vista colocam-se nesse sentido. E atendendo esta divergência de ponto de vista relativamente a esta última parte relacionada com a questão do M23, uma das partes solicitou o adiamento da cimeira até que haja, portanto, uma linguagem comum relativamente a esse aspecto que eu acabo de referenciar.
Por seu lado, em comunicado, o governo ruandês disse que o adiamento da cimeira tripartida de Luanda sobre a paz na República Democrática do Congo se deveu, passo a citar, a questões críticas por resolver e acusou as autoridades congolesas de ameaças. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como é que avalia a troca de acusações entre a RDC e o Ruanda depois do adiamento da cimeira da paz em Luanda, capital de Angola. Hoje já alguns comentários que nos chegaram à redação escreve que o Rafa escreve-nos que o Paul Kagame é um sanguinário. Já o Elias Faustino diz que todos os países deviam ser organizados e que o problema da República Democrática do Congo é não ter organização e uma posição séria. Já o Joaquim escreve-nos que o Ruanda está ao serviço da França em África. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, vamos às consequências da passagem do ciclone tropical Chido. Uma jovem de 18 anos morreu em Erati, na província moçambicana de Nampula, na sequência então da passagem do ciclone já este fim de semana, reportou a organização não-governamental Action Aid. No relatório, a ONG refere que a morte aconteceu no posto administrativo de Alua, na comunidade de Namirujo, no qual várias famílias viram as suas casas destruídas total e parcialmente. E cerca de 200 mil clientes estão sem eletricidade nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, devido então aos efeitos da passagem do ciclone Chido. A divulgação foi feita pela elétrica estatal EDM. A Eletricidade de Moçambique explica, em comunicado, que a situação verifica-se desde a noite de sábado e afeta os distritos de Mecufi, Metuge, Macomia, Kisanga, Ilha do Ibo, Muidumbe, Moeda, Nangade, Palma, Mocimboa da Praia, Tchure, Anquabe, Montepoés, Namuno e Maluku, além da cidade capital de província, Pemba, em Cabo Delgado, bem como Erati e Memba, em Nampula. Ainda em Moçambique, algumas dezenas de artistas de diferentes áreas juntaram-se em Maputo no sábado para gritar basta face à violência no país, apelando ao diálogo quando o país atravessa a pior crise pós-eleitoral desde as primeiras eleições em 1994. O artista plástico Naguibe Abdullah falou à DW.
Foi uma oportunidade dos artistas mostrarem que é possível nós manifestarmos, é possível nós fazermos coisas sem termos de partir para a violência. Mas isto também o que é que significa? Significa que a revolta, a primeira fase de uma revolta, é sempre partir, estragar a imposição. E depois, a seguir a essa fase da revolta, segue-se a segunda fase, que é a fase da revolução. A fase da revolução é uma fase que é mais organização. Organização, objetividade, consciência de classe, consciência política e consciência social. E eu acho que neste momento estamos a entrar numa segunda fase.
O evento, antecedido por um minuto de silêncio pelas vítimas dos confrontos entre a polícia e manifestantes que protestam contra os resultados eleitorais, foi marcado por apresentações diversificadas entre música, poesia e pintura. E pelo menos 130 pessoas já morreram nas manifestações pós-eleitorais em Moçambique desde 21 de outubro, segundo o balanço feito pela plataforma eleitoral Decide, que monitoriza os processos eleitorais no país, e aponta ainda 385 pessoas baleadas. De acordo com o balanço da ONG, com dados até 15 de dezembro, há registro ainda de 3.636 detidos, 5 pessoas desaparecidas e mais de 2 mil feridos consequentes das manifestações de contestação aos resultados eleitorais de 9 de outubro. Em Angola, o militante do MPLA, António Venâncio, pré-candidato à liderança do partido, vai avançar com uma ação contra o Congresso Extraordinário que começa esta segunda-feira, depois do Tribunal Constitucional indeferir a providência cautelar. O TC de Angola rejeitou a providência cautelar para suspender o 8º Congresso Extraordinário do partido, agendado para os dias 16 e 17, hoje e amanhã, por considerar que António Venâncio não apresentou provas dos prejuízos que poderiam advir da deliberação do Comitê Central do MPLA sobre o Congresso e não se verificaram os pressupostos para conceder então a providência cautelar. E a primeira-dama da Guiné-Bissau, Dinizia Embaló, entregou ao ministro da Saúde Pública, Pedro Tipote, um conjunto de materiais e equipamentos hospitalares para, passo a citar, ajudar a melhorar a qualidade de serviços prestados à população do país. No ato da entrega dos equipamentos e materiais hospitalares, que decorreu no Palácio da Presidência, em Bissau, a mulher do chefe de Estado guineense disse que é o concretizado de um compromisso que assumiu após visitar recentemente alguns hospitais do país.
DW África. Deutsche Welle.
Na cidade da Beira, homens armados, até agora não identificados, sequestraram e torturaram o antigo presidente da Assembleia Municipal da Beira, Ricardo Lang. Os detalhes com o correspondente da DW, Arsénio Sebastião.
O facto sucedeu à meia-noite do último sábado, numa zona suburbana da Beira. Os agressores faziam-se transportar numa viatura e teriam o interceptado quando regressava a casa. Ricardo Lang conta como tudo começou.
Ao querer entrar na minha viatura, vejo mais homens, num número de 6 ou 7, vêm me interceptar. Como é que o senhor bate no nosso carro? E notei, logicamente, que já estavam me arrastar para ali, para o carro deles. E um tirou uma pistola. Começam a me agredir.
A sessão de agressões prolongou-se até um ponto desconhecido, onde Lang acrescenta aqui.
Só depois senti que estava numa mata, atenderam uma chamada, se calhar devia ser a orientação. Depois circularam uma circunferência, eu no centro, e aí começou o show. de pancadarias muito fortes, uns a querer torcer o pé e não sei o quê. Então, depois daquele tudo, já estava inconsciente.
Lang foi socorrido por populares que o levaram até a casa. Segundo ele, esta ação tem uma mão política.
Não é vergonha nenhuma que o Partido Frelimo tenha as mãos, se calhar o corpo inteiro nisso. Não temos nenhuma outra ameaça que saia da RENAM, ou que saia do Podemos, ou que saia de uma outra força política.
Lang tem se destacado nas ruas da Beira com um veículo portador de uma trilha sonora invejável. Há um mês, o antigo presidente da Assembleia Municipal da Beira foi detido injustamente pela polícia durante uma marcha pacífica dos enfermeiros e mais tarde solto. Lang, a quando da sua liderança da Assembleia Municipal da Beira, enfrentou fortemente o Partido Frelimo, que mesmo reprovando vários instrumentos de governação autárquica, Lang e o seu partido maioritário, MDM, aprovavam os planos de execução autárquica. O edil da Beira, Albano Caris, visitou o agredido e tirou ilações.
O que está a acontecer é tentar intimidar os moçambicanos, tentar intimidar os membros do partido de oposição. Mas eu já disse há bastante tempo que a voz de um povo não se faz calar. Quanto mais repressão fazem, quanto mais violência fazem, quanto mais matança bárbara fazem, o ódio das pessoas está a crescer cada vez mais e depois estão a abrir a consciência, a mente das pessoas que esta gente já não dá mais continuar com elas.
Arsene Sebastião, DW, Beira.
Segundo a Junta Militar do Níger, os relatórios da Human Rights Watch e da Amnistia Internacional são unilaterais, procuram desacreditar o país e não refletem os esforços para harmonizar a segurança e os direitos fundamentais. As Forças Armadas do Níger afirmam ainda proteger os direitos humanos através da sua luta contra os grupos terroristas. Na sequência destas críticas, alguns meios de comunicação social noticiaram recentemente que o trabalho da HRW e da Amnistia tinha sido proibido no Níger. No entanto, ambas as organizações não-governamentais esclareceram à DW que ainda não tinha sido imposta uma proibição oficial. Estas ONGs não têm escritórios próprios no Níger, mas trabalham em conjunto com informadores locais e querem continuar a fazê-lo. Desde o golpe de Estado em julho de 2023, quando o general Abdourahamane Tiani tomou o poder, o governo militar já suspendeu cerca de 200 organizações locais e internacionais por alegada violação das regras. Numerosas ONGs denunciam regularmente violações no Níger, nomeadamente no domínio da repressão política e da gestão de ameaças terroristas na região do Sahel. Mas isto não é exclusividade do Níger. O Mali também é acusado de silenciar vozes críticas através de detenções arbitrárias. Omar Mariko, político da oposição do Mali, foi obrigado a abandonar o país.
Impuser o exílio a alguém por sua liberdade.
Obrigar alguém a exilar-se politicamente por causa da sua liberdade de expressão é simplesmente um ato criminoso. O exílio é duro, mas não há sacrifício demasiado grande para a pátria. No Burkina Faso, os indivíduos críticos também são objeto de repressão. Alguns deles foram enviados para a frente de combate para lutar contra os terroristas. O antigo ministro Ablacé Ouedraogo, por exemplo, foi recrutado à força para a junta, apesar de já ter mais de 70 anos. Também na Guiné, sob comando militar, registram-se incidentes preocupantes. Os ativistas dos direitos humanos Mamadou Biloba e Omar Sylla foram raptados em julho de 2024. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles. As autoridades guineenses garantem que não têm nada a ver com o caso. A lista de vozes críticas violentamente suprimidas inclui também Yaya Dilo, no Chad, que foi morto numa operação do exército nas instalações do seu partido em março deste ano. O líder do Partido Socialista Sem Fronteiras era considerado o mais importante opositor da junta chadiana. Os seus familiares qualificam a sua morte de assassínio. Dani Aida, diretor do Instituto Nacional Democrático dos Estados Unidos da América para os Assuntos Internacionais na República Democrática do Congo, afirma que os raptos, as prisões arbitrárias e as detenções confirmam o caráter autoritário dos regimes militares.
Les dirigeants de ces pays tiennent à leur image et n'admettent pas de contestation.
Os dirigentes destes países valorizam a sua imagem e não permitem qualquer contestação. Só assim se explicam as detenções arbitrárias e os desaparecimentos forçados que, infelizmente, põe em causa as promessas feitas por estes dirigentes de dar mais liberdade e dignidade à vida pública.
É um preço de dignidade da gestão pública.
No entanto, esta é precisamente a tarefa declarada de algumas ONGs internacionais, levantar repetidamente objeções quando as liberdades são restringidas e os direitos humanos são violados.
DW, Notícias.
E pelo menos 39 civis foram mortos em dois atentados nas aldeias de Kokoro e Libiri, no departamento de Tera, no oeste do Níger, anunciou no domingo o ministro da Defesa nigeriano. O Ministério de Defesa disse que os ataques foram perpetrados por homens armados em motociclos nestas aldeias fronteiriças com o Burkina Faso, uma zona de intensa atividade de movimentos fiéis ao grupo extremista Estado Islâmico e à rede terrorista Al-Qaeda, de acordo com o comunicado difundido pela televisão governamental. Momento agora para mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 27º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohan. No episódio anterior, Alvin, Yasmin, Maria Rosa e Camilo foram à esquadra. Alguns dias depois do desaparecimento do Tiago, o pai de Alvin, contaram finalmente ao inspetor Daniel tudo o que sabem sobre o caso. Mas ele não pareceu nada interessado em descobrir a verdade, o que intrigou Alvin.
Alvin tinha os dentes cerrados e os lábios fechados. Os seus olhos estavam fixos na estrada, ao mesmo tempo que lutava com a alavanca das mudanças e o volante. O vizinho do pai tinha-lhe emprestado o carro para ir à esquadra, mas Yasmin não sabia se conseguiriam regressar inteiros à casa. O inspetor tinha sido muito pouco profissional. Será que a polícia acha que só porque tem autoridade pode tratar as pessoas de forma que quiser? Daniel nem sequer se tinha dado o trabalho de perguntar a Camilo onde tinha visto exatamente o corpo. E depois teve a audácia de os ameaçar a todos com a prisão. Com que fundamento? Yasmin questionava-se. De repente, Alvin falou.
Há algo que me está a incomodar. Lembras-te do envelope que caiu no bolso de Osvaldo? A fatura dos produtos importados que lá estava dentro? Estava em nome de R.R. Ragunga. Não sei porquê, mas esse nome parece-me muito familiar.
A música que estavam a ouvir na rádio parou. Estava na hora das notícias. O ministro do Interior advertiu que todos os comerciantes devem aderir à diretiva do governo sobre os plásticos ou arriscam-se a ser detidos. As consequências estendem-se também aos importadores de plástico descartável. Segundo o ministro do Interior, Rafael Ragunga Radido, o governo vai implementar medidas mais duras para...
Alvin travou tão bruscamente que Yasmin quase mordeu a língua.
Então, o que se passa, Alvin? Por que é que paraste tão de repente? Perguntou Yasmin.
Não viste isto? O ministro Rafael Ragunga Radido. O ministro do Interior e R.R. Ragunga. É a mesma pessoa!
Exclamou Alvin. Seguiram-se sem demoras as revelações. Alvin e Yasmin concluíram que deve ser o ministro quem importa o plástico ilegal. Se era esse o caso, isso significava que tinha sido o ministro que tinha mandado matar o pai de Alvin. Era isso que Osvaldo se referia quando disse que estavam envolvidas pessoas muito poderosas. E o ministro controlava a polícia. Assim podia contar com o apoio do inspetor Daniel. Que disfarce perfeito! E que sistema corrupto!
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Prometido é devido, perguntámos-lhe no Facebook como avalia a troca de acusações entre o RDC e o Ruanda depois do adiamento da Cimeira da Paz na capital angolana. O Amani escreve-nos que o Ruanda gosta de confusão e vai multiplicando inimigos em África. Chegou ao fim este Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua participação, comentário e opinião. Logo à noite, a jornalista Raquel Loureiro traz as novidades no Jornal da Noite. Amanhã estarei aqui na sua companhia para mais uma emissão da manhã da sua DW África. Antes disso, uma boa segunda-feira, bom início de semana. Estamos quase aí no Natal. Um abraço, saúde e paz. e até amanhã. Bom dia.